toda a grande evolução dentro da saúde, ela surgiu de mentes que empreenderam muito, contestaram muito aquelas pessoas que negavam aquele novo conhecimento, aquela nova possibilidade, mas eles foram insistentes, empreenderam pelo resultado e realmente obtiveram sucesso e acabaram modificando toda a profissão no caminho dela.
Começa agora,
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Humanizado.
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 Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Neste episódio, vamos falar de empreendedorismo e educação médica. Mas antes de começar, eu tenho uma ótima notícia para te dar. O Saúde Digital está crescendo. Nós conseguimos ser indexados pelo Spotify. E agora você conta com mais essa opção para ouvir nosso canal. Basta você digitar no seu aplicativo Spotify Saúde Digital e você terá acesso ao nosso conteúdo completo e totalmente gratuito. Para começar dando o tom do nosso bate-papo, eu vou citar aqui para você uma letra de uma música que eu gosto muito. Ela se chama O Passarinho e Sua Esperança, da banda Crombie. Numa gaiola, vive preso por quem deseja ouvi-lo cantar. Seu universo tão pequeno, espaço suspenso no ar. Viveu a vida inteira aprendendo a esperar. E canta sua esperança. Deixa a tristeza pra lá. Quem sabe ainda hoje, seja livre pra voar. O link para essa música está no nosso post. Basta você ir no feed do seu agregador ou tocador de podcast para acessar. E agora eu começo te fazendo uma pergunta. Quem era você antes da academia? A verdade é que o perfil do aluno de medicina, no geral, é de uma pessoa curiosa, uma pessoa estudiosa, disposta a saber de tudo um pouco para conquistar seus sonhos. Aquele que deseja ser médico, quer mudar o mundo, quer ser um cientista, descobrir a cura. Mas quando as aulas começam, o esquema é bem diferente. Há uma carga de conhecimento técnico gigantesco em uma estrutura engessada, que não permite espaço para se tentar um novo, para errar, para criar. A supervalorização da nota como a única forma de avaliação lentamente vai moldando o perfil do aluno perfeito para este modelo, aquele que reproduz a tradição e o livro. A universidade, que deveria ser justamente o espaço da construção, do conhecimento, da experimentação, da prototipação, se torna a gaiola daqueles que querem e podem cantar e voar. E, infelizmente, isso pode refletir na forma de lidar do profissional com a sua profissão. Sem criatividade, sem liberdade para ousar, não se faz ciência, não há transformação. E é essa temática que o Saúde Digital quer propagar. Nosso ideal, ouvinte, é despertar os médicos, os profissionais de saúde, para o vasto mundo que há para além da nossa caixinha, que tentam nos colocar. No episódio de hoje, vamos conhecer uma iniciativa que também tem esse mesmo objetivo. Vamos conversar com o Dr. Fernando Carbonieri e conhecer a Academia Médica, o que a faculdade esqueceu de te contar. E no final da entrevista, nós temos um presente especial para o ouvinte SD. Falaremos no final do episódio um código de desconto para quem desejar se inscrever no Lean. O Lean é um curso de liderança e inovação para profissionais de saúde promovido pela Health.School. Acompanhe conosco. Chega mais. Olá, amigos do SD Podcast. Hoje temos o prazer de receber Fernando Carbonieri. Fernando Carbonieri já passou por aqui, naquele evento da Feira Hospitalar, nos pitches das startups, mas hoje nós vamos ter um evento dedicado à Academia Médica, que tem influenciado e tem transformado o ecossistema de saúde no Brasil. Fernando, obrigado por participar, seja bem-vindo. Conte-nos um pouco da sua história e um pouco de qual é o problema que a Academia Médica Resolve.
Olá, Lorenzo, muito obrigado. Uma satisfação tremenda participar da SDCast, essa iniciativa excelente que você tem promovido. A dor que a Academia Médica surgiu para resolver, ela vem de uma coisa inerente à própria classe médica. E depois a gente vê que é uma dor inerente a qualquer profissional. Quando eu era ainda acadêmico de medicina, estava saindo da iniciação científica, eu percebi que os colegas e professores médicos, eles eram extremamente alienados em relação ao que ocorria fora dos muros dos hospitais, das faculdades, das residências médicas e assim por diante. Então, depois de tomar um tombo dentro dos vários que a gente tem na nossa formação, me surgiu essa ideia, num ambiente extremamente criativo, num momento extremamente criativo que eu estava, de criar alguma coisa que falasse o que a faculdade de medicina tinha esquecido de nos contar. E em menos de uma semana surgiu o nome Academia Médica, surgiu o slogan Falar o que a faculdade esqueceu de te contar, surgiu a página no Facebook, surgiu o blog. Isso em 2012 surgiu o blog academiamedica.com.br.
E hoje tem impactado positivamente tanto para os profissionais de saúde quanto para o ecossistema de inovação no Brasil, né, Fernando? Conta pra gente dos números da Academia Médica.
A Academia Médica, ela foi algo que começou a crescer muito rápido, né? Nos primeiros 3 meses, a gente já tinha ali 5 mil seguidores no Facebook, o pessoal começando a entrar na página, e a gente já começou a vislumbrar um potencial de fazer isso profissionalmente, mas ainda não. Continuamos com uma experiência, eu e meu sócio na época, o Emerson Volaniuk, colega de faculdade, da mesma sala na Faculdade Evangélica do Paraná, a gente começou a produzir vários textos. O Emerson escreve pra caramba, e a gente foi também trabalhando com professores e pessoas que nos inspiravam. Mas tudo surgiu pela necessidade de compartilhamento. O que eu estava vendo que meus colegas não estavam vendo? O que o meu colega estava vendo e que merecia ser compartilhado, e a gente usava a Academia Médica para isso. Então isso também criou um ambiente de acabar influenciando outros colegas pelo conhecimento, pelo bom exemplo, pelo ponto de vista também. Que nem sempre é correto, mas ele é apenas um ponto de vista que merece a discussão. E um ambiente onde você tem discussão, você tem troca de informação, você tem opiniões diferentes, você tem muita riqueza de conteúdo. Mesmo que seja um conteúdo que você não concorde, às vezes, você acaba sempre aprendendo muito com a outra pessoa. A gente faz parte de um ecossistema, basta a gente entender que ele merece movimento. Todo ecossistema, ele se fortalece com o movimento e com o trânsito de informações.
Fernando, o profissional de saúde que deseja participar da sua comunidade, explica pra gente como pode ser feito isso.
Hoje eu falo que a Academia Médica não é minha. Apesar de ser uma empresa que eu criei lá atrás, a academiamedica.com.br não é do Fernando Carbonieri. Ela é de toda a comunidade que trabalha com saúde de alguma forma. Então, se você tem alguma coisa para entregar pro seu colega, você pode acessar lá. academiamedica.com.br, cadastrar, fazer a sua biografia e clicar em novo post ou novo conteúdo. A partir desse momento, você vai subir o seu texto, um editor de texto super simples, mais simples do que o próprio LinkedIn, mais simples do que o Medium. Você pode subir o vídeo, pode subir um vídeo do Facebook ou de outra fonte. Esse conteúdo, ele vai passar pela nossa curadoria da Academia Médica, porque é a coisa que a gente realmente preza, é ter um conteúdo curado, um conteúdo que seja válido. Então não tem nada de fake. A gente pode ter opiniões, mas notícias falaciosas você não vai encontrar na Academia Médica por causa dessa curadoria que a gente exerce. E a partir disso, se o texto for aprovado, a gente publica e comunica toda essa nossa comunidade, que vai dar o poder orgânico desse conteúdo para que ele atinja a maior quantidade de pessoas interessadas possível.
Fernando, eu posso garantir para o nosso ouvinte que eu sou usuário da plataforma da Academia Médica e a usabilidade de vocês está fantástica. É extremamente fácil e extremamente prazeroso produzir textos e conteúdo nesta plataforma. Então, eu convido a todos os nossos ouvintes a acessar o academiamedica.com.br e chegando lá, vocês já vão se deparar com uma riqueza enorme de conteúdo produzido por profissionais das mais diversas áreas, gabaritados, e uma fonte inesgotável de conteúdo curado, como você diz, de conteúdo bem escolhido, vamos dizer assim, pela sua equipe e que pode nos informar bastante. Fernando, mudando um pouco o tema, eu sei que você é um estudioso do tema empreendedorismo. Você é um empreendedor nato e você tem ideias bastante firmes em relação a esse tema. Compartilhe um pouco como você pensa que deve se comportar o profissional de saúde em relação ao empreendedorismo.
É uma obrigação do profissional de saúde empreender. A gente esqueceu disso em algum momento da nossa carreira como médicos, o enfermeiro esqueceu isso na carreira dele como enfermeiro, ou ele nem foi ensinado a fazer isso por diversos motivos. Mas, de qualquer forma, toda grande evolução dentro da saúde, ela surgiu de mentes que empreenderam muito, contestaram muito aquelas pessoas que negavam aquele novo conhecimento, aquela nova possibilidade, mas eles foram insistentes, empreenderam pelo resultado e realmente obtiveram sucesso e acabaram modificando toda a profissão no caminho dela. A medicina foi assim durante o século passado inteiro. São nomes dos mais diversos que modificaram a forma da gente atuar, na forma da gente entregar a qualidade de vida para o nosso paciente, seja intra-hospitalar, extra-hospitalar, seja com novas drogas, seja com novas cirurgias. Putz, imagina como que era você tocar no coração de uma pessoa em 1920, 30, 40, e de repente em 1970 se faz o primeiro transplante. No Brasil, o Dr. Zerbini veio lá e faz 50 anos que ele realizou o primeiro transplante de coração aqui no Brasil. Se não fosse essa coragem e essa necessidade de empreender, a gente ainda estaria num século de trevas, num mundo de trevas, obscuro, sem realmente entregar maior longevidade ou maior qualidade de vida para a população como um todo. Então, partimos dessa questão, obrigatoriedade de empreender, e a outra é coragem, né? Essa nossa coragem, ela foi tirada ao longo dos tempos, e está na hora da gente retomar, porque a ciência, ela foi no seu máximo, a tecnologia foi no seu máximo, e agora a gente está tendo que concatenar a tecnologia com o humanismo. A questão de você juntar as duas coisas, porque a gente está vendo que tecnologia pura, ela não é pagável, e a gente está levando o sistema de saúde também a um colapso, porque não vai dar para pagar tudo isso. Então, ou a gente dá novo sentido ao tratamento, à forma de entregar a saúde, ou realmente a gente não vai ter um bom futuro para a saúde em si. Chega num momento em que a gente tem que ser o mais bioético possível. Então, o empreendedorismo da saúde, o empreendedorismo de qualquer um, tem que ser o mais bioético possível.
Este é um tema que já foi tratado aqui em outros episódios do Saúde Digital Podcast. Entendo, Fernando, perfeitamente o que você fala, concordo. O profissional de saúde que aceita esse desafio de empreender, de buscar novas ideias e novas soluções, ele está muito mais preparado, apto e com condições maiores de sucesso que outros profissionais que venham para a área. Nada contra a participação de outros profissionais na área, mas é que o profissional de saúde entende a peculiaridade de cada setor que ele está. Quantos anos passamos estudando medicina? Quantos anos passamos numa residência médica? Então, se a gente pode unir o nosso conhecimento técnico aliado a esse conceito de empreendedorismo, a essa coragem de desbravar, de pensar novas soluções, de inovar em saúde, a gente tem uma chance muito maior de trazer boas ideias e boas soluções para a saúde.
Eu concordo contigo e ao concordar, e acho que fica claro isso também, Lorenzo. Ao contrário, a gente não está falando que os outros profissionais não são necessários, de jeito nenhum. Há uma necessidade de que a gente consiga colocar na mesma mesa de debate, na mesma mesa de ação, profissionais diferentes. Você colocar um médico junto do regulatório, do advogado junto do gestor que está fazendo uma nova solução ou que está recebendo uma nova solução, junto do engenheiro, junto do designer. Você precisa de todos esses profissionais, porque saúde é complexo. E talvez o maior erro que a gente possa incorrer no empreendedorismo é tentar tratar a saúde como algo simples, ou tentar simplificar a saúde. Não, saúde sempre vai ser complexa. O que a gente precisa fazer é tentar entender a saúde de diversas formas diferentes, das diversas vertentes, e tentar juntar tudo numa solução em conjunto. Não existe solução unilateral que venha apenas de um profissional, ainda mais num sistema que hoje é caótico, ele vai passar para ser complexo a partir do momento que a gente entenda melhor ele, mas isso só vai acontecer acontecer com a colaboração dos diversos tipos de profissionais que trabalham na indústria da saúde.
Dentro desta linha, a gente pode contar com algumas ferramentas que facilitam esse processo criativo. E você também participa de uma muito importante, que é o Hacking Health. Explica pra gente o que é a iniciativa do Hacking Health.
O Hacking Health é uma ONG canadense que tem atividade global e ela iniciou suas atividades ali por volta de 2012 com o intuito de derrubar as barreiras para a inovação em saúde. E por que no Canadá, que parece ser um país tão à frente do nosso? E por que saúde? Se você for ver, todas as áreas do conhecimento, elas estavam sofrendo influência desse mundo digital, desse mundo dos novos paradigmas da TI. E a saúde, ela era muito, muito atrasada nesse negócio, por diversos motivos. Entre eles, um regulatório muito forte, outro, uma indústria extremamente rica, sempre foi uma indústria muito rica, então naquele time que está ganhando, entre aspas, não se mexe, essa é uma máxima da própria indústria. Então era muito difícil você fazer que novos entendimentos, novos processos penetrassem na saúde. Então por isso que foi criada essa ONG lá no Canadá, justamente para que as soluções partissem também de quem estava no chão de fábrica, quem estava atendendo as pessoas no hospital, saíssem também do paciente, saíssem de engenheiros que não entendiam por que os processos de saúde eram tão complicados. Então foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou aqui no Brasil em 2016 e eu participei pela primeira vez no Hacking Health de Londrina, que foi em novembro de 2016. E eu estava me mudando para Curitiba, fui para Curitiba como líder do Hacking Health de Curitiba. A gente fez um processo super legal com o Hospital Pequeno Príncipe, com uma outra ONG da cidade, que é o Amigos do Hospital de Clínicas lá de Curitiba, e movimentou Sebrae, movimentou Unimed, movimentou diversos stakeholders da cidade para que a gente fizesse um hackathon no fim do ano. E até hoje, das empresas que participaram, tem duas que estão ativas ainda, se movimentando, tentando ganhar cancha nesse caminho do empreendedorismo, e a gente movimentou a cidade. Hoje a gente está trabalhando também com a UFPR para fazer um programa de criação e aceleração de 18 meses com as pessoas que a gente vai impactar.
Ô Fernando, tenta traduzir pra gente aquele momento, quando você entra lá no Hacking Health, quem tá lá, quais são as atividades, quais as ferramentas que vocês usam, as técnicas de design thinking, passa um pouquinho dessa ideia, dessa noção pro nosso ouvinte.
Então o Hacking Health se baseia na metodologia hacker, e são hackers do bem, são hackers que querem levar soluções pra saúde. O que o hacker faz? Ele acha brechas, ele acha espaços para que ele possa penetrar dentro de um sistema. E a gente hoje tem vários ferramentais que as grandes indústrias utilizam. Um deles é o Design Thinking, o Design Sprint, o Job to be Done, a prototipação, o MVP, o Lean Startup Building. Então, num processo de Hacking Health, a gente passa desde a originação do problema, a gente tentar entender exatamente o que é um problema em saúde. As pessoas podem falar, a fila é um problema. Não, a fila não é um problema. A fila é expressão de vários problemas. Se uma pessoa for tentar resolver a fila, ela provavelmente não vai conseguir. Mas se ela for tentar resolver o problema do fluxo do paciente a partir do momento que ele chega no hospital e tentar ganhar tempo em cada um dos processos, provavelmente ela vai diminuir a fila, que é uma coisa que nunca vai deixar de existir. Então, trata os problemas de uma forma bem cartesiana. Pegou um problema grande e dividiu ao máximo para que você consiga solucionar pequenas partes dele.
Nesses encontros de Hacking Health, várias pessoas multidisciplinares de várias áreas profissionais se unem em equipes em torno de um problema, como por exemplo, reduzir a fila de agendamento para um endocrinologista. E aí várias pessoas vão hackear essas soluções, né? Encontrar brechas, lacunas neste problema e tentar mostrar soluções criativas a partir deste problema, é isso?
Exatamente, exatamente. A gente consegue fazer uma coisa que não acontece na maioria dos hospitais. A gente põe um profissional de TI junto com o médico, junto com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com a secretária, com o paciente que sente aquela dor exacerbada, com o gestor, faz o nível mais alto, o C-level daquele hospital, entender que inovar é preciso, que achar essas brechas é necessário para que tenha uma vida longa, para que você entregue mais valor para aquele paciente, que é o real objeto do nosso trabalho. O paciente é a pessoa que tem que ser olhada, porque é para ele que a gente faz tudo isso. E achando esses caminhos, a gente entrega melhor, sim, mais valor a esse paciente.
Antes Antes de entrarmos no quadro Anamnese, Fernando, sei que você está com uma iniciativa junto com colegas, inclusive o Dr. Marcelo Tournier, o Dr. Carlos Capins, que também já passaram por aqui, que é o Lean. Explica para a gente esse projeto de vocês.
O Lean é uma coisa muito legal, que eu e a Marcela a gente desenhou já há algum tempo, com o intuito de mostrar esse valor, de entender o amplo, entender esse ambiente que a saúde está no meio. Então, o que, que a gente imaginou? Não basta você ser apenas médico ou profissional de saúde, ou ser uma pessoa que trabalha na indústria da saúde. Você tem que entender um pouquinho de tudo. E para fazer isso, você precisa de algumas técnicas que levam essas três letrinhas que falam do Lean. L de liderança. Então, liderança pode ser inato? Pode, mas dá para aprender. Então, a gente ensina algumas técnicas de liderança no Lean. Inovação. Inovação tem várias definições, mas uma delas é por esse caminho do empreendedorismo, pela necessidade de você empreender e apresentar soluções a problemas inteligíveis. Então, a liderança exercida pela inovação e a gestão, que é M de management. Isso para profissionais de saúde que querem ascender a um C-level ou a executivos de saúde que precisam entender essa nova dinâmica, esse mindset que o mundo está sendo organizado. E a gente está tendo resultados fantásticos com as equipes que passaram pelo Lean.
E Fernando, você traz um relato interessante de uma participante e que traz uma boa ideia para a gente sobre esse contexto de inovação em saúde, como é a vida do profissional de saúde, como o profissional de saúde é visto. Você pode ler para a gente esse depoimento, Fernando?
O relato da Fernanda, que é engenheira de produção, e ela foi fazer o curso conosco. Fernanda fala, foi uma experiência muito interessante. Por ser da área de engenharia, eu já conhecia um pouco da teoria de alguns conteúdos que foram abordados. Mas mesmo assim, eu consegui aproveitar 100% do curso, vendo tudo com um olhar voltado para a área de healthcare. Eu não sabia muito bem o que iria fazer aqui, até mesmo por ser a única pessoa sem formação médica, e geralmente temos aquela ideia de que o médico pensa tudo muito dentro da caixinha. E aqui foi surpreendente ver vários profissionais da saúde pensando totalmente diferente do padrão, com ideias inovadoras. Foi ótimo conhecer esse outro universo. Fernanda é engenheira de produção e ela mostra realmente assim que a gente entregou, além das outras pessoas que fizeram, que são médicos ou profissionais de saúde, a gente entregou uma forma, um caminho, uma metodologia onde o profissional de saúde pode penetrar em áreas que ele teoricamente não é muito bem quisto, e os outros profissionais que não são da saúde podem penetrar nesse mundo médico, no mundo da saúde também, de uma forma muito simples, com técnicas bastante simples e que merecem esse treino para que sejam executadas e possam entregar mais valor a esses pacientes.
Anamnese.
Que engraçado, minha trajetória, assim. Eu sou uma pessoa que demorou algum tempo para entrar na faculdade. Não posso dizer que eu fui o melhor aluno da faculdade. Entretanto, um dos mais interessados, talvez. Desde o primeiro ano, eu estava dentro do centro cirúrgico. Paguei parte da minha faculdade, que era particular, auxiliando cirurgias de plástica. E depois em cirurgia cardíaca, ginecologia. Por todas as áreas da cirurgia, eu acho que eu transitei durante a faculdade. E o que chamava atenção é que eu realmente tinha um trânsito muito fácil com aquelas pessoas que normalmente são de difícil acesso do acadêmico de medicina em geral. Eu não tenho família de médico, não vim de nenhuma casta da medicina, mas foi realmente muito interessante um trabalho de iniciação científica que eu comecei a fazer como professor. Um TCC primeiro que eu queria corrigir hérnia incisional utilizando pericárdio bovino em coelhos. O professor falava, putz, Fernando, isso daqui é trabalho de doutorado, cara. O que, que você vai se enfiar nesse negócio? Não, vamos fazer. O trabalho, infelizmente, ele não saiu, mas também me deu muita oportunidade com esse professor, que ele era meu professor de cirurgia, e eu acabei trabalhando com ele dentro da cirurgia cardíaca. Fiquei um ano entrando nas cirurgias junto com ele, e pude participar também de um projeto de uma bomba cardíaca totalmente implantável, que precisava de muita engenharia realmente, para poder entender como que ela funcionaria, como que a gente manteria um corpo estranho dentro do corpo humano, para dar suporte circulatório a pacientes que precisam, aguardam um coração no transplante. Por algum motivo, essa parceria com esse professor foi desfeita, e ali também eu gerenciava uma quantidade muito grande de acadêmicos. Eu sempre troquei muita coisa com muita gente. E nesse momento, quando saí, eu via realmente muita necessidade de mostrar para as outras pessoas o que, que eu estava vendo. E nisso surgiu a Academia Médica, e eu fui tomando gosto pela comunicação. Então eu tinha uma vida que era para ser estritamente cirúrgica. Eu queria ser ou cirurgião cardíaco, ou cirurgião do aparelho digestivo, que fizesse coisas únicas, impossíveis e tal, e que fosse o melhor cirurgião cardíaco possível, ou qualquer especialista possível. E de repente eu estava me comunicando muito bem. O que era muito interessante, que ninguém fazia isso corretamente dentro da faculdade de medicina. Comunicação nunca foi abordada como matéria médica, apesar do que a gente fazer mais enquanto médico é se comunicar com o paciente, tentar entender o que ele traz pra gente e também conseguir passar o que a gente sabe do alto do nosso conhecimento para uma linguagem que esse paciente entenda. Então, as coisas foram acontecendo e tudo meio sem planejamento, mas eu fui aproveitando as oportunidades que foram aparecendo. E de repente, cá estou eu. Eu decidi não fazer residência médica, eu decidi arriscar. Recomendo que arrisquem, mas talvez não arrisquem tanto assim, porque é um mundo de muita dor quando você está enveredando por um espaço que pouca gente transitou, mas é muito gratificante, e hoje eu me vejo realizado também depois de ter feito um mestrado em bioética, ter dado aula em semiologia médica, mesmo sem especialidade. Tudo isso aconteceu por causa dessa capacidade de se comunicar da Academia Médica. Várias outras oportunidades foram surgindo. O Hack in Health apareceu disso. Eu faço parte da Comissão de Integração do Médico Jovem também por causa disso. Então, comunicação virou minha grande paixão. E saber medicina, saber dessa trajetória do médico, do acadêmico de medicina, ser algo tão linear, me deu a oportunidade de contestar isso. Eu acho que a grande coisa que aconteceu na minha vida foi realmente contestar, estando no posicionamento de médico como sou hoje.
Muito bom, Fernando. E isso é extremamente importante para a saúde brasileira em geral, porque nós precisamos de profissionais que enxergam além da especialidade, de profissionais que passam a observar, ter uma visão de 360 graus. Então, nós precisamos de médicos especialistas com mestrado em bioética, mas também que é um exímio comunicador, que produz, que tem uma solução para levar conteúdo para as pessoas, tem uma solução que traz conhecimento de maneira gratuita, que tem uma solução que informa, que educa. Então, esse é o papel do profissional de saúde, é assumir uma liderança, assumir um protagonismo dentro do seu ecossistema para transformar a saúde. E é isso que a gente tem falado aqui no Saúde Digital. Então, parabéns pelo seu trabalho, siga em frente. O Saúde Digital tem uma honra de recebê-lo aqui, conte com o Saúde Digital, porque ambos somos comunicadores e temos que levar isso para frente. Muito obrigado, sucesso para você.
Que agradeço, Lorenzo. Um grande sucesso à Saúde Digital. Eu acho que aos poucos vocês vêm conquistando cada vez mais ouvintes, e se depender da gente, a gente vai espalhar isso para todo mundo ouvir, porque é uma iniciativa muito, muito, muito legal que a medicina precisa, a saúde precisa de um canal como esse. Muito obrigado mesmo.
E aí, meu amigo, minha amiga, o que você achou deste tema? O que você achou da entrevista? Gostou? Vamos continuar essa discussão? Acesse o nosso site saudedigital.tech e interaja conosco para sabermos o que você pensa sobre este assunto. E conforme disse, o presente que o Saúde Digital vai dar para o ouvinte, para quem quiser, para quem se interessar em fazer a inscrição no Lean, o código de desconto é hashtag SDAmigos. Então você pode entrar no site health.school/Lean e colocar esse código hashtag SDAmigos para obter o desconto. Se você quiser receber o Saúde Digital Podcast diretamente no seu smartphone, você pode assinar o nosso canal, basta entrar no nosso site. Lá tem o link para você assinar do seu smartphone Apple ou do seu smartphone Android. E agora também você pode acessar o nosso conteúdo através do seu aplicativo Spotify. Basta digitar Saúde Digital na busca do Spotify. E se quiser falar comigo, eu estou no Insta, no Telegram e no Twitter, @LorenzoTomé. Quero interagir com você e saber o que você pensa sobre este tema que nós falamos aqui. É isso aí, até a próxima!